Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Vivo hoje aqui na revista com informações sobre o primeiro Kizomba deste ano, agora em abril. Daqui a pouquinho Eliette Vans vai falar sobre o Abril Indígena. Chegou toda animada aqui no estúdio. Daqui a pouquinho, mais informações. Tem também a abertura da exposição Arte à Mão Armada à noite no AML Cultural, iniciativa do coletivo Cotidianas. Filme italiano em cartaz no Ouro Verde, O Primeiro Dia da Minha Vida, sobre saúde mental. Meio-dia 35, a gente vai abrir aqui a cultura com Eliette Vanzo, que trouxe no início da revista do meio-dia uma reportagem sobre o Abril Indígena, que está iniciando hoje aqui na Universidade Estadual de Londrina. Acessei o canal do YouTube da Cuiauel e conferi pelo menos dois perfis de estudantes indígenas que ingressaram aqui na UEL em 2023. Está bem bonita essa produção e as autobiografias de estudantes indígenas vão abrir hoje à noite o Abril Indígena aqui no campus da universidade. Boa tarde, Eliette.
Boa tarde, Patrícia. Desculpa, ouvinte, né? Se eu cheguei aqui, alguns ruídos aí, estamos ao vivo, mas ok. Patrícia, então, é isso mesmo. Ah, é sobre a programação do terceiro Abril Indígena, que começa hoje às 7:30 PM, na sala 683 do SECA. Eu havia dito, né, vou fazer aqui uma correção, que o público pode chegar, que não havia necessidade de inscrição. Mas a professora Patrícia de Oliveira Rosa da Silva, que é a coordenadora do ciclo, ouvindo a gente, ela fez aqui já essa observação que a sala já está lotada, né? A sala 683, são 70 lugares e, sim, havia necessidade de inscrição. É um evento aberto ao público, mas, neste caso, a sala já está lotada. Mas fica, então, a sugestão para quem quiser conferir as autobiografias, né? Pode consultar o canal Cuiauel no YouTube. E, assim, vamos falando amanhã, também a programação segue amanhã, também durante todo o mês, e vamos falando diariamente sobre a programação do terceiro Abril Indígena.
Quer dizer, então, que a abertura hoje à noite já está com a capacidade do espaço lotada, que é aqui a sala 683 do SECA, a sala de eventos, mas dá para ouvir, então, os depoimentos dos estudantes indígenas que vão falar hoje pessoalmente aqui à noite na UEL. Tem uma edição que é feita por estudantes do curso de jornalismo, uma edição super caprichada, com imagens dos estudantes contando um pouco da trajetória, da história de vida deles. É possível, então, acessar o canal Cuiauel no YouTube.
Isso mesmo, Patrícia. Já fica, né, a sugestão para o nosso ouvinte e também nossos agradecimentos à professora Patrícia de Oliveira Rosa da Silva, que fez essa observação. Que bom, há tempo aqui que o programa está no ar. Patrícia.
Que bom, estamos sendo ouvidos. Que bom. Obrigada, Eliette. Obrigada, professora Patrícia. E o coletivo Cotidianas inicia hoje sua exposição Arte à Mão Armada, com trabalhos de 10 artistas, cada uma manifestando sua visão sobre o feminino, o cotidiano, questões sociais. A exposição tem pinturas, instalações, performances, também literatura. A tônica é a expressão artística feminina em suas diversas formas e linguagens. A coordenadora comenta.
Olá, ouvintes da Rádio UEL FM. Quero fazer um convite a vocês. Eu sou a Dani Schneider, falo em nome do coletivo Cotidianas, composto por mulheres artistas de várias linguagens, literatura, artes visuais, artes plásticas. E hoje é a abertura da nossa exposição Arte à Mão Armada. Será apresentado 10 artistas. As cotidianas é Giovana Vieira, Cris Viana, Edra Moraes, Camila Mosse, Dani Schneider e Stella Triunfo. E mais 4 artistas selecionadas por edital: Amanda Matos, Lígia Barbosa, de São Paulo, Patrícia Costa, Rio de Janeiro, Isaia Ângelo, Goiânia. Lá você encontrará várias linguagens, a intersecção entre o cotidiano e o feminino, explorados através da pintura, da instalação, da performance, da ilustração e da literatura. Sejam todos bem-vindos.
Está aí a Dani Schneider, do Coletivo Cotidianas, fundado por ela em março do ano passado, iniciativa dedicada à inclusão e ao desenvolvimento de mulheres artistas para fortalecer sua presença no cenário artístico-cultural. A exposição Arte à Mão Armada, do Coletivo Cotidianas, abre logo mais 7 da noite no espaço AML Cultural, que fica em frente à Concha Acústica. Pode ser visitada até 27 deste mês. Coordenação e produção da Dani Schneider. Coordenadoria, ou melhor, perdão, curadoria da Estela Triunfo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre o primeiro Kizomba deste ano, dedicado ao Abrigo dos Povos Originários, integra o Festival Kizomba de Culturas Tradicionais. O lançamento será na próxima quarta, dia 10, com o filme Terra Sem Males, que vai ser exibido, então, semana que vem, dia 10, lá no Cine Teatro Ouro Verde. O Kizomba Londrina vai completar 19 anos em novembro. Daqui a pouquinho, Maria Tereza Nascimento vem com mais informações sobre o festival que vai trazer as culturas tradicionais ao Kizomba.
Escrever as aranhas, as moscas, gritar nos ouvidos das paredes circulares os sentidos mais escusos, esquecer teus olhos, dobrar as esquinas das lembranças com pacientes passos de desagrado, observar a simetria dos círculos, dobrar dedos, assumir avessos, detectar misérias, recompor teus gestos. Sentada na cama à meia-noite de um dia qualquer, milimetrar desejos, impacientando as flores deste vaso, falso jardim. Depois, devolver as efígies que impregnam de passado teu quarto e me doem na retina do olho esquerdo, o estrábico, o esquisito olho que não olha.
Tá aí a Karen de Bertolis, a Mulher das Palavras, tema do trabalho de mesmo nome que ela lançou em Londrina já há mais de uma década. A gente até fez um faixa a faixa na época com a Karen de Bertolis. Ela é jornalista e escritora e vai iniciar um curso hoje, uma nova edição do curso de escrita criativa. Serão 4 encontros neste mês, sempre às terças-feiras, das 7 às 9:30 da noite. A turma será presencial. Karen é da Prosa Cursos e Consultoria. Você quer mais informações sobre essa nova edição do curso de escrita criativa que ela vai dar? Tem então o WhatsApp dela para contato, o número é 98421-4097, 98421-4097. Outro curso que inicia hoje é de desenho e produção de HQ, do premiado quadrinista Eloir Pacheco. Semana passada, veiculamos aqui uma entrevista dele na revista do Meio Dia, áudio disponível no nosso site. Podem participar desse curso de desenho e produção de histórias em quadrinho, crianças, jovens e adultos. Encontros serão na Biblioteca Pública. Informações e inscrições via WhatsApp do Eloir. O número é 99965-2411. 99965-2411.
Ci sono un sacco di persone nel vostro futuro che vi aspettano. Più o meno lontane nel tempo, ma sono lì.
Tu sei un angelo?
No. Where I can go. Non c'è nessun trucco.
Sì che c'è il trucco. Magari qualcuno non vuole essere salvato. No.
Siamo morti?
C'è anche un bambino.
Sì.
Noi ci ricorderemo di noi.
Dov'è mia figlia?
Lasciaglielo fare.
Ma non si può.
Nossa, estamos ouvindo o trailer do filme italiano que está em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde, O Primeiro Dia da Minha Vida. O que acontece depois do fim, reencarnação, vida eterna ou simplesmente nada? Desde a primeira morte, a humanidade indaga o que acontece depois que tudo acaba. Mas o que acontece com os que ficam? Perguntas do longo Primeiro Dia da Minha Vida. O drama italiano está em cartaz lá no Ouro Verde até sexta-feira, sessões únicas às 19h30 da noite, segunda e terça da próxima semana também, só que aí a sessão da tarde também incluída, 16h da tarde, 19h30 da noite. O drama tem início quando um homem misterioso se apresenta a 4 pessoas que chegaram ao fundo do poço. Sem esperança com o futuro, elas desejam o fim. Esse enigmático senhor lhes oferece um acordo, uma semana para que essas pessoas voltem a se apaixonar pela vida. A intenção dele? Oferecer a possibilidade de descobrir como seria o mundo sem eles e ajudá-los a encontrar um novo sentido para suas vidas. História sobre a força para recomeçar quando tudo ao seu redor parece desmoronar, diz a sinopse do filme. Escrito e dirigido por Paolo Giovenese, o filme conta com um grande elenco, a classificação indicativa 16 anos, 121 minutos de duração. Primeiro Dia da Minha Vida, até sexta, 19h30 da noite, sessão no Cine Teatro Ouro Verde, segunda e terça, sessões às 16h da tarde também, 19h30 da noite. Entrada inteira, R$20 a meia entrada, R$10, bilheteria abre meia hora antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro. E o primeiro Kizomba deste ano é dedicado ao abrigo dos povos originários. Integra o Festival Kizomba de Culturas Tradicionais. Lançamento será na próxima quarta, dia 10, com o filme Terra Sem Males, que será exibido lá no Cine Teatro Ouro Verde. O Kizomba Londrina vai completar 19 anos em novembro. Maria Tereza Nascimento.
A primeira edição do Festival Kizomba de Culturas Tradicionais vai de 10 a 14 de abril. O objetivo é celebrar a riqueza e a diversidade da cultura afro-brasileira, indígena e popular. Nesses 4 dias, haverá exibição de filme, roda de conversa, oficina, lançamento de livro e a festa de encerramento, que vai contar com música, performance, recreação infantil, discotecagem e a Feira da Economia Criativa e Solidária. Semana passada, recebemos aqui na Rádio UEL 2 integrantes do coletivo Kizomba, mais a programadora da Vila Cultural Alma Brasil, que dará apoio administrativo ao festival. A vila vai sediar boa parte da programação do Kizomba, junto com a UEL e a Loja Ciranda.
Sou a Luísa Braga, sou integrante do coletivo Kizomba, responsável pela comunicação do festival Kizomba de Culturas Tradicionais.
Sou a Thais Hammer, eu sou programadora da Vila Cultural Alma Brasil e estou como apoio administrativo para o festival, para a realização desse ano.
Sou o professor Kennedy Piau e sou das relações interinstitucionais do festival.
Bom, primeiro eu queria que vocês falassem sobre o que é o Kizomba como festival.
O Kizomba é um projeto que nasceu aqui na UEL, inclusive, né? Em novembro agora a gente faz 19 anos de projeto e ao longo desse tempo ele foi se estruturando, foi se aperfeiçoando e a partir de um determinado momento a gente assumiu algo que as pessoas já falavam, né? Eu já tinha encontrado com gente fora de Londrina, falando, como é que chama aquele festival que tem lá em Londrina? Eu falei, que festival? Aquele que tem um ar livre, não sei o quê, Kizomba, né? E aí a partir do momento a gente assumiu, né, enquanto uma mostra, enquanto festival. Durante a pandemia a gente foi classificado como um coletivo que organiza mostras e festivais no Paraná, né? E agora a gente foi selecionado no projeto da Funarte, que é um projeto de ações calendarizadas, né, que acontecem, um tipo de apoio para que essas atividades se mantivessem, né? Então foi o único projeto aprovado do Paraná, não, um dos quatro do sul do país, né? 2 do Paraná. E fazendo nesse modelo, é um festival que se esparrama pelo ano inteiro, né? Ele não está concentrado numa data só.
E você pode comentar um pouco sobre como está sendo fazer a organização do festival, quais entidades estão envolvidas, quais pessoas, como está sendo isso, né, de forma organizacional?
A gente tem uma parceria já desde do último Kizomba, né, do ano passado, com a Alma, que a gente trabalha. A Alma tem sido parceiraça nossa do Kizomba há muitos anos. desde 2008 que ele foi realizado lá no Pátio da Alma. Depois, quando a gente estava na Quinoarte, a Alma também participava.
Kennedy Piau.
E agora a Alma é a entidade que entra. Então, nossa primeira parceira do festival é a Vila Cultural Alma Brasil. Mas a gente conta também com o apoio da universidade, né? Não só da Rádio UEL, como também do NEAB, da CUIA, né? Da Comissão Universidade para os Indígenas, da Pró-Reitoria de Extensão. E a gente tem uma concepção que a gente foi pensando ao longo do tempo, que é uma produção cultural em rede de colaboração. Como é que você faz cultura sem dinheiro? Você tem que trabalhar muito com redes de cooperação.
Estamos conversando com Kennedy Piau e Luísa Braga, integrantes do coletivo Kizomba, junto com Thaís Hammer, programadora da Vila Cultural Alma Brasil.
E aí a gente tem uma lista grande de parceiros que passa por pessoal do audiovisual, né? Está conversando com a Quinoarte, conversando com o setor de audiovisual da cidade. A gente tem parceria com a Ciranda, que é uma loja que trabalha com as questões infantis, onde vai fazer o lançamento do livro do Olívio, né? Então a gente tem uma quantidade bem grande de parceiros que a gente, dependendo do tipo de atividade, a gente faz uma articulação específica.
E essa é a primeira edição do festival e eu queria ouvir, né, de algum de vocês, como que tá as expectativas, né, para atingir o público, como vocês esperam que a comunidade veja, como vocês esperam que eles interajam, que eles vão, que eles estejam presentes?
Bem, as expectativas estão altas. É um formato diferente, porém ainda bem fundamentado no que é o Kizomba, no que as pessoas conhecem como Kizomba.
Luísa Braga, responsável pela comunicação do coletivo Kizomba.
A Funarte está possibilitando, né, através desse apoio, que a gente realize um festival maior e mais amplo, né? Muito se conhece do Kizomba dentro do seu evento de domingo, já tradicional, algumas oficinas, atividades formativas, mas essa está sendo uma oportunidade da gente fazer um evento mais amplo, né? Serão 4 dias de atividades multilinguagens e de fato, dentro do processo de curadoria, por exemplo, das temáticas do festival, essa primeira, que é focada no abril de luta dos povos originários, a gente está trazendo uma programação protagonizada por esses agentes, o que para nós é muito importante, né? Então, desde o show, as atividades infantis de contação de histórias, as atividades de formação, oficinas, debates, todas protagonizadas por esses agentes, e o que a gente espera é conseguir aglutinar a comunidade em torno, né, dessa, não só dessa festividade, mas da importância dessa discussão, né? O Kizomba, ele tem no seu DNA o intuito de ser um hub, um processo de intercâmbio cultural, e nesse festival a gente está vendo a possibilidade de fato levar isso para um próximo nível. Então, esperamos que seja lindo e esperamos que as pessoas, elas sejam envolvidas também pelas temáticas, pelos corpos, pelas mentes que serão protagonistas dessa edição.
E você pode comentar um pouquinho sobre a programação em geral, que você já tem planejado em questão de oficina, de show?
Sim.
De como que as pessoas podem participar, se é gratuito, se é aberto, como que vai funcionar?
A gente vai ter uma programação do dia 10 ao dia 14 de abril. A abertura vai ser no Cine Teatro Ouro Verde, com uma exibição do filme Terra Sem Males, aberto ao público. Na verdade, toda a programação é aberta ao público, vou começar com isso, né? Toda a programação é aberta, gratuita. E nessa abertura, a gente vai contar com a exibição do filme Terra Sem Males, um bate-papo com a equipe de produção.
Luísa Braga.
Teremos na quinta-feira um debate aqui dentro da UEL, né, com o coletivo Coquir de Maringá, que vai ser seguido na sexta e no sábado por uma oficina formativa de arte Kaingang, de cestaria, né, também promovida pelo coletivo Coquir. E no domingo a gente vai ter lá na Alma, queria que até a Thaís falasse um pouquinho mais do que nos espera lá na Alma, mas em termos de programação a gente vai ter a vinda da Mestra Penha, do Ceará. É a primeira vez que ela está vindo ao sul do país, né, pro Kizomba. A gente vai ter a presença da Catumirim, uma rapper maravilhosa, que leva, né, consigo a pauta e a visão indígena pro rap, pro hip hop nacional. Vamos ter atividade de contação de histórias com o Olívio Jecupé, aqui do Paraná também. Então, vai ser uma semana intensa de atividade, todas acontecendo no Gramado da Alma, né, gratuita. E fora essas atividades da programação, a gente ainda vai ter uma série de
atividades, de novo, desculpa.
Uma série de atividades, feiras, gastronomia, quizombinha, atividade para as crianças, né? Que vão estar concentradas no domingo lá na Alma.
No lançamento do filme, é o lançamento oficial desse filme, é um longa-metragem, né, sobre o processo de ocupação lá do Posto Velho, que é uma terra indígena que não foi homologada ainda, então eles estão em luta.
Kennedy Piau, responsável pelas relações interinstitucionais do coletivo Kizomba.
E o filme é todo feito por indígena, né, edição, fotografia, né? Então, isso na abertura. E lembrar também que no domingo, no dia 14, a gente vai ter o grupo Nengá, né? Que é um grupo do Centro de Memória Caingangue, do Apucaraninha, né? Londrina tem o privilégio de ter uma terra indígena, né? É vizinha do município de Londrina. Então, esse grupo vem também, já são parceiros da gente. Inclusive, o Nengá ganhou o prêmio Kizomba de Culturas Tradicionais, né? De Jovem Artistas Indígenas e Negros, há uns 2 anos. Então, vai estar uma programação bastante cultural, no sentido de dar visibilidade a essa maneira de compreender e de agir no mundo, mas também é uma atitude política, né? Porque os povos originários sofrem ao longo desses séculos, né, com o processo de expropriação das suas riquezas naturais, dos seus territórios, da sua cultura. Então a gente acha importante a gente ter sempre essa perspectiva de que o Kizomba é uma festa, é uma celebração, mas também é um momento de luta, né?
Estamos conversando com Kennedy Piau e Luísa Braga, integrantes do coletivo Kizomba, junto com Thaís Hammer, programadora da Vila Cultural Alma Brasil.
Bom, então, como eles já apresentaram, esse evento vai ser um evento extremamente importante, né, para nós, enquanto instituição, e também para Londrina, trazendo todo esse protagonismo, né, para os povos indígenas.
Thaís Hammer, programadora da Vila Cultural Alma Brasil.
Então, nós da Alma estamos super, né, lisonjeados de poder receber, de poder estar junto, né, no processo de realização. E aí, estamos programando também várias formas para receber, né, o público, que vai contar com uma feira gastronômica, com uma feira de expositores, que, por sinal, se houver algum expositor que esteja ouvindo a gente, que tenha interesse em expor, né, o seu trabalho, fique à vontade de entrar em contato direto pela página do Kizomba ou pelo e-mail, para, né, buscar como pode se tornar um expositor. E, além disso, né, vamos ter também o Bar da Alma, então as pessoas podem apoiar a Alma, ajudar a Alma, consumindo lá com a gente. E é isso, a gente está muito feliz e estamos aí na parceria junto com o Kizomba.
Bom, então a ideia do festival é que ele tenha 3 edições ao longo do ano. E eu queria ver com vocês como que... Se já tem planejado, né, como que vai funcionar essas 2 próximas edições. Se vai ter alguma mudança, se vai seguir a mesma linha, se vocês procuram trazer algo diferente em cada um, como que vai ser?
As 3 edições que estão previstas para o ano, né, essa e as próximas 2, elas seguem mais ou menos o mesmo formato estrutural. Cada uma tem uma temática específica, né? Essa primeira é dedicada aos povos originários. A segunda, que vai acontecer, está prevista para acontecer, iniciar no dia 25 de julho, né, a previsão, e vai estar trazendo a temática do Julho das Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhas, né? Que 25 de julho é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E em novembro a gente vai ter a edição de aniversário, né, já tradicional do Kizomba, em conjunto com o mês da consciência negra, né? Serão essas 3 temáticas.
Luísa Braga, responsável pela comunicação do coletivo Kizomba.
A estrutura do evento, ela vai se manter mais ou menos a mesma durante todas as edições, mas obviamente cada edição ela traz, dentro do processo de curadoria, ela traz pequenas novidades, né? Que nem essa aí, a gente está fazendo uma exibição de filmes. Pode ser que na próxima a gente se depare com uma exposição artística, né? Então, estamos abertos, né? Ainda há muito espaço criativo no festival nesse sentido, mas a gente vai manter a estrutura de debates, de oficinas, do evento no domingo, né? Todas as atividades abertas e esperamos, né, que na última edição do ano a gente tenha tudo isso versão 10 vezes mais gostoso, porque é o nosso aniversário, é para fechar o ano, para fechar o projeto, então a gente espera que seja maior e mais proveitoso, mais gostoso, com atrações que venham para somar, né, no cenário cultural da cidade, que já é tão rico, e a gente quer firmar Londrina também como um local, um território, né, que receba esses agentes, esses agentes culturais, esses grandes artistas da cultura popular que venham aqui e que o público de Londrina tenha acesso a eles também.
Estamos conversando com Kennedy Piau e Luísa Braga, integrantes do coletivo Kizomba, junto com Thaís Hammer, programadora da Vila Cultural Alma Brasil.
A Funarte nos possibilitou algo que há muito tempo a gente queria, porque a gente faz o Kizomba muito na marra, muito sem grana, na batalha mesmo, né? Muito roots, né? A gente brinca que é roots charmoso, né? É a raiz, mas a gente tenta dar um charme, né? Então, um agradecimento muito especial à Funarte. Por possibilitar, né? A gente está com a verba que está possibilitando a gente trazer grupos e mestres que a gente dificilmente traria se não fosse esse apoio, esse fomento, né?
Kennedy Piau.
E a outra questão, né, que a gente brinca que Londrina é a cidade dos festivais, né? Mas geralmente os festivais eles têm um recorte meio temático por linguagem, né? Festival do Quinoarte, festival Pé Vermelho, de hip hop, festival de música. E a gente trabalha numa perspectiva das culturas tradicionais que elas são transdisciplinares, né? Não tem essa divisão, o que é visual, o que é sonoro, o que é sagrado, essas coisas diferente da cultura ocidental, né, que você tem especialização em áreas do conhecimento, nas culturas tradicionais é tudo junto, misturado, né? Então o nosso festival a gente vai ter cinema, vai ter literatura, vai ter dança, vai ter música, tudo junto. Então é um festival com uma característica muito específica, né? E específica também porque tem um terceiro elemento aí que é muito importante, que é o público do Kizomba. A gente sempre brinca que o público é um ator do Kizomba, né? As pessoas vão, elas compreendem o projeto, elas ajudam a estruturar o projeto no sentido de garantir a limpeza. A gente nunca teve uma briga, né? Em 19 anos a gente nunca teve uma briga no Kizomba, então tem um clima muito de acolhimento, de diversidade, de troca, né? Criança, velho, mulher trans, homem trans, todas a diversidade que compõe a sociedade brasileira se expressa de uma maneira muito partilhada no Kizomba, né? Então, apesar da gente ter um upgrade, né, ter um salto de qualidade na organização, isso a gente quer manter, que seja um local muito legal de passar um tempo com pessoas legais.
E só complementando, né, isso que o Piau falou da importância da Funarte, a importância da Funarte participando ali de um projeto que até a temática dos editais, né, que o Kizomba foi contemplado, de retomada da cultura, né? A gente está passando aí passamos por um processo longo, né, desde Covid a gestões, né, anteriores, e essa retomada da cultura, ela é absurdamente necessária. Nós vemos o Ministério da Cultura atuando firmemente nisso, nesse fomento das ações Brasil afora, e para nós é uma honra, né? O Piau falou que aqui no Paraná foram dois projetos, mas nós somos os únicos que vêm do interior, né? Então, botar Londrina, botar o interior do Paraná também nesse cenário nacional é uma alegria muito grande pra gente, e fazer parte, né, desse processo de retomada da cultura brasileira é uma alegria muito grande pra gente também.
Só mais um detalhezinho importante, né? Nós entramos dentro das ações afirmativas, né? A ALMA hoje, a diretoria é composta em maioria de, né, de mulheres e negros, né, dentro do seu coletivo. As quatro estagiárias que nós selecionamos também são três mulheres negras e uma mulher trans, né? O coletivo Camisamba também, a gente tem pessoas com deficiência, mulheres, negros. Então, essa diversidade e essa possibilidade desse trabalho para nós é muito importante.
Kenneth Piau, Luísa Braga e Thaís Hammer, sobre o Festival de Culturas Tradicionais. Lembrando que a primeira edição neste mês será o Abril dos Povos Originários, do dia 10 ao 14. A programação completa está disponível no perfil do Instagram, @quizombalondrina. Maria Tereza Nascimento, para a Revista do Meio-Dia.
E a nova temporada do programa Divina Comédia tem novos produtores e apresentadores. A estreia é amanhã, 9 da noite.
A Rádio Universidade FM apresenta Divina Comédia. O bom humor na música brasileira.
Para quem é de olá, beleza? Para quem é de beleza, fala aí. Para quem é de fala aí. Tá todo mundo bem? Todos bem? Eu sou Marquinho Gomes, tô muito bem. Tô aqui ao lado de Marquinho Dait. Olá, Dait.
Olá, Marcos. Xará, pessoal que ouve a Rádio Universidade. Prazer estar aqui nesse programa maravilhoso.
Espero que seja, que agora nós estamos fazendo no lugar do Márcio Américo, Sidney Rodrigues.
Viva, viva. Vamos tentar fazer o melhor aqui.
Ô, louco, se sair igual as suas comidas, né? Vai ser legal. Segundo importantes pesquisas científicas, a música exerce muitos poderes sobre os animais. O ser humano apresenta diferentes manifestações quando entra em contato com a música. Estudos confirmam, a música é uma fonte de qualidade de vida. E quando uma canção vem acompanhada de bom humor e graça, estamos diante de um verdadeiro e poderoso elixir da longevidade.
Trechinho do Divina Comédia, que estreia nova temporada amanhã, 9 da noite, aqui na UEL FM, com novos apresentadores e produtores. Programa tem reprise aos sábados, 4 da tarde. Amanhã a gente vai trazer mais informações do programa aqui na rádio. Com essa informação a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Gianni, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Henrique Martins e Maria Tereza Nascimento. Mídias sociais é Luísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Direção geral, Edir Pedro. Voltamos amanhã. Uma boa tarde, até lá. Tchau.